Hi there, seja muito bem-vindo aqui nesse bate-papo para te ajudar a fazer um planejamento financeiro para sua viagem internacional. Quando tudo isso passar, e vai passar, eu quero que você esteja pronto. Eu quero que você esteja com as suas finanças no lugar, com o seu passaporte na mão, com a sua passagem comprada, para que você possa realizar esse sonho de viajar para fora do Brasil. Quem aqui já viajou, já teve essa experiência? Me conta aqui como é que foi. E quem aqui tem essa vontade? Me conta aqui qual país você gostaria de visitar. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de visitar muitos países fora do Brasil e não vou parar. Assim que tudo isso passar, assim que for possível viajar com segurança, eu quero sim fazer a minha malinha e colocar as rodinhas no pé, como diz a minha mãe. E para isso, para que a gente possa então conversar sobre esse assunto, sobre planejamento de viagens, planejamento financeiro, eu trouxe aqui a especialista para te dar aí um caminho, um norte, uma luz de onde você pode começar, que é a minha querida amiga e fast mover Itala dos Anjos, aqui do Multiplique.ef, e ela já tá por aqui. Eu vou chamar a Itala para a gente conversar e já vai contando aí no chat sobre o planejamento de vocês para as viagens internacionais de vocês. Itala, manda aqui a solicitação para que eu possa aceitar para você vir conversar com a gente. Aqui, alguém já falou que Londres é o sonho da minha vida, Cláudia Carvalho. Que legal, Cláudia. Tem muito vídeo no meu canal, inclusive uma playlist inteira só sobre Londres. Se Londres é um lugar que você sonha em conhecer, então corre lá no meu canal, porque tem bastante coisa lá para você ver sobre Londres. Não tá conseguindo! Faz assim, Ítala. Sai da live e volta, porque assim que você voltar, aparece para você automaticamente uma solicitação para você apertar. Vê se você consegue assim. Cleciane, quero muito ir para os Estados Unidos, com a minha família. A gente tem também a intenção de levar os alunos para os Estados Unidos. Cleciane, quero você com a gente nessa jornada. Consegui puxar aqui nos comentários. Conseguiu? Deixa eu ver se eu consigo te enviar a solicitação. Enviei a solicitação para você, Ítala. Vê se você consegue, porque eu enviei para você. Cláudia, já assisti todos, amo os seus vídeos. Que legal, Cláudia. A gente teve a oportunidade de ir para Londres em 2018 e em 2019 com um grupo de alunos, e foi muito especial. A gente tinha o planejamento para ir para Londres novamente em agosto de 2020, mas por motivos óbvios não conseguimos ir o ano passado. Mas assim que tudo der certo, a gente vai voltar com as nossas viagens e nosso intercâmbio com os alunos. Vamos lá, Ítala, vou te pedir de novo. Enviei para você, Ítala, ver se você consegue aí agora. Lisa, eu melhorei muito o meu inglês com os seus vídeos, eles são ótimos. Que demais, Lisa! Ai! Ítala, apareceu aqui uma mensagem que você não consegue entrar. Será que você não está precisando atualizar o seu Insta, Ítala? Só estou te dizendo isso porque eu tentei fazer uma live com meu pai no domingo e apareceu a mensagem aqui de que o Instagram dele estava desatualizado. Aí ele foi lá, atualizou e aí deu certo. Não sei se pode ser isso. Vou tentar mais uma vez, Ítala. Vamos lá. Ó, mandei a solicitação aqui de novo, ver se deu certo. Se não der, tenta reinstalar o Instagram, porque às vezes você está com a versão antiga. Não sei. Aconteceu isso com meu pai, não sei se é isso mesmo. Enquanto isso, eu vou papeando aqui com o povo. Eu sei que vocês gostam de papear, principalmente sobre viagem. Enquanto a gente aguarda aqui a Ítala, quero conversar com vocês então sobre viagens. A primeira vez que eu fiz uma viagem de mochilão sozinha foi em 2008. Comecei em 2008. E o que aconteceu? Eu morava em Londres, então eu morei, cheguei em Londres no comecinho de 2007, fiquei lá um ano.
E aí, nessa, eu fui guardando dinheiro, já que o nosso papo aqui vai ser sobre planejamento de viagens. Então, eu vou contar para vocês como é que eu fiz, enquanto a Ita ela chega aqui. Fiquei um ano fazendo alguns jobs, né, em pub, trabalhei em hotel. É, não deu mesmo, Ita, ela parece que você não está conseguindo. Ai, deu certo aqui, agora vai. Eu já ia começar a contar meus causos já aqui, enquanto a Ita ela não chegava, mas acho que agora deu certo. Vamos ver. Agora sim!
Agora foi maravilhosa.
Gente, que doido isso! E eu faço live o tempo todo aqui no Instagram e, enfim, agora
Mas
ele deu
explica, eu
essa.
tinha que atualizar mesmo o aplicativo?
Eu atualizei para voltar.
Então.
Fechei tudo, atualizei e voltei. Mas fiz
É
live
isso.
hoje, meio-dia, com gente, dividindo tela, e deu tudo certo.
Já vou atualizar o meu, então, caso eu precise atualizar em algum momento. Mas, Ita, seja muito bem-vinda, que bom que deu certo. Já ia começar a contar uns causos aqui de viagem, porque eu já passei perrengue em viagem, Ita. Tinha pouca grana, fiquei em albergue, fiquei ia no McDonald's porque era mais barato, ia no mercado, comprava lá um salgadinho, mas consegui fazer a viagem. Só que assim, isso foi em 2008, né, Ita? Ela não tinha você, não tinha um monte de informação aí na internet. Hoje, a galera não precisa mais passar pelos perrengues que eu e talvez você passou, se quiser compartilhar os perrengues com a gente. Então,
Passei, né?
seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho aí quem é você e por que que você pode nos ajudar com o planejamento em viagens.
Amor da minha vida, que alegria estar aqui de novo fazendo live com você, primeiramente, né? Um tempão, acho que 2019 foi a última live que a gente fez
Eu acho
juntas,
que
eu acho
sim, a gente
que.
faz uns 2 anos.
Acho que sim, né? Então estamos desatualizadas de live, temos que atualizar. E muito lindo esse reencontro, né? Porque no momento que tá todo mundo louco para viajar, né? Estamos todos, eu acho que emocionados para viajar, mas momento mais oportuno do que nunca também, como você vinha dizendo, para se organizar para isso, para não meter os pés pelas mãos, porque eu também já fui essa pessoa, né? A primeira viagem internacional que eu fiz, eu fui para Argentina. E gente, sabe assim, se tivesse um checklist de tudo que você não pode fazer, eu acho que eu tinha zerado esse checklist.
O curso sobre como não fazer uma viagem internacional.
Exatamente. Mas é ótimo, porque a gente tem esses causos para contar, né? Porque assim, eu estourei cartão de crédito, eu comprei passagem em cima da hora, paguei. Gente, eu paguei passagem mais cara para a Argentina do que para as Maldivas. Como é que pode?
Como que pode? Não, não ensina. Não ensina a
Não,
comprar
não, nem
passagem
a
mais
vida.
cara.
Então, foi desse jeito. E já fui uma pessoa muito endividada, né? Então, assim, eu fazia tudo na sofrência. Bem, bem sofrida, assim, era tudo bem sofrido. Até eu comecei a gerar dinheiro em 2007. Mas até 2015, 2014, na verdade, eu só me meti em dívidas. E eu cheguei a ter quase 150 mil em dívidas desse jeito, né? E aí, depois disso, foi que eu dei o basta, né? Que eu acho que muitas coisas na nossa vida acontecem com esse basta, né? Tá bom, já deu. E foi nesse
É o que eu
momento que
chamo
eu.
do dia do chega.
Isso. E aí eu disse, tá bom, já deu, parou, parou a brincadeira, acabou. E aí eu fui resolver a minha vida financeira. Só que viagem sempre foi um amor da minha vida. Só que eu construí a crença de que eu não poderia viajar para o exterior. Quando eu fiz essa viagem para a Argentina, que eu meti os pés pelas mãos. Eu disse: ah, mas esse negócio não é para mim, não. Esse negócio de viajar para o exterior é coisa de rico. Coisa de rico, então não sou rica, não, né? Não nasci em berço de ouro. Aí construí essa crença. Só que aí, depois que eu voltei, né? Depois do basta do dinheiro, eu voltei a construir uma boa relação com o meu dinheiro. E aí eu entendi que era possível viajar. E aí, já em 2015, eu fiz um mochilão. Pela América do Sul ainda. O inglês já me ajudou muito, não no nível que eu gostaria, até porque também eu usei mais o espanhol, mas em 2015 eu fiz essa primeira viagem, eu pagando tudo, sem meter os pés pelas mãos, aí ali começou uma outra relação com as viagens. Porque eu queria até perguntar isso aqui para quem está ao vivo com a gente: quem já fez viagem que voltou da viagem com pesadelo, tipo assim. E agora, como é que eu pago essa viagem, né?
O que eu faço com esse boleto?
Porque eu estourei 5 cartões de créditos, assim, porque eu comprei tudo que vinha pela minha frente, porque eu parcelei em 35 vezes sem juros, né? E às vezes né, nem sem juros. Quem já fez
É.
viagem que voltou com essa sensação de, beleza, fui realizar um sonho e voltei com um pesadelo? Porque foi o que aconteceu comigo em 2010. Essa viagem para a Argentina foi em 2010. E aí, depois que aconteceu isso, eu criei um trauma. E eu acho que muitas vezes a gente cria esses traumas, inclusive com inglês, né? Então,
Sim,
tem essa
tem várias
relação.
relações, com certeza. E às vezes a gente são coisas tão subconscientes que a gente nem tem essa clareza. Então, conforme a gente vai cavucando, né? De onde, o que está me bloqueando? O que está me impedindo de ir para frente? Espera lá, o que que eu estou acreditando a respeito dessa determinada situação aqui que não me permite avançar? Então, com relação ao inglês, pode ser às vezes até atrelado à viagem, né? Do tipo, cara, se eu tiver que ir para fora, eu vou ter que conversar com o gringo lá e aí eu vou passar vergonha. Você já cria toda uma história na sua cabeça que nem é verdade, mas aí automaticamente o que você faz é se auto-sabota, né? Então, tem muito disso aí. Eu acho que você deve trabalhar essas questões com muita maestria, né? Com a galera que tá com você aí, né? Então, você pega bastante nesse ponto, né?
E muita coisa eu me inspirei no CIA também, né? Porque eu até falo, eu tenho, de vez em quando eu faço umas discussões de negócio e tal, e falo da minha jornada, né? As pessoas também me convidam para fazer live. E eu falo muito que o CIA me inspirou muito por conta disso. Porque você trabalha também muito isso, né? De ressignificar esses nossos traumas, essas nossas crenças acerca do inglês, que é a mesma coisa,
Totalmente.
né? No mesmo lugar ali, só que em relação ao dinheiro. E aí, acho que uma grande. Ó, teve gente aí dizendo que eu vi no chat que, para viagem, eu sempre volto com pesadelo. Ô, gente, vamos mudar isso, vamos melhorar. Então, o que que eu tenho já para começar a dizer para vocês? Nesse ano de 2015, que eu fiz a minha primeira viagem internacional, com tudo pago, né, em paz, bem tranquila, do ano de 2014 para o ano de 2015, foi o ano que eu dei o tal do basta. E aí, eu me lembro que. Eu peguei no Réveillon, né? A gente geralmente faz essas metas assim, super potentes, né? No Réveillon. E eu me
Bem
lembro que no
ousadas.
Réveillon de 2014, bem ousadas, eu me lembro que no Réveillon de 2014 para 2015, eu disse assim: eu nunca mais vou comprar nada que eu não esteja realmente precisando. E ali, aquele nunca mais, assim, ficou meio forte, né? Mas eu disse assim: eu vou tentar esse ano começar isso. Nunca mais eu vou comprar algo que eu não esteja realmente precisando. E essa foi a primeira. Pequena mudança, né? Uma construção de um hábito de começar a parar para pensar na hora de fazer uma compra. Porque muita gente desanda nas finanças porque entra num piloto muito automático, né? Num gatilho super automático de é super fácil passar o cartão aqui, nem dói, eu nem vejo dinheiro saindo, né? Passei o cartão, puf, o dinheiro foi embora, a recompensa chegou, maravilhosa. É tudo que o hábito precisa para se construir, acabou, né? Então, assim, iFood, agora aplicativo, que é super fácil, né? Tá na palma da mão da gente. A gente tá ali rapidinho, já comprou R$ 200 e
Tem
acabou. E aí
aplicativo
você
que
vai.
salva os seus dados, você não precisa nem correr na bolsa e pegar o número do cartão, porque tem todo um trabalho para digitar, né? Não, já tá salvo, é só, é tipo, tá one click away, né? A um clique
Isso.
de distância. E você fala, meu Deus do céu, né? Pelo menos antes eu tinha que ter na bolsa pegar o número do cartão. Agora nem isso. Então, nos salve, anja aí.
Exatamente.
Ítala dos Anjos, nossa anja financeira.
E eu já falo isso assim, para quem tem um maior descontrole financeiro, eu falo muito isso aqui, falo muito nas minhas aulas. Cara, descadastra todos os cartões. Faz esse favor para você, porque se tiver realmente nesse, né, tem muitas, acho que a Amazon tem isso, né? One click buy. Você clica, acabou. Acabou o assunto, você nem vai pro carrinho, você nem vai para lugar nenhum, você já comprou. E tem até a Alex. A Alex às vezes faz compra por você, que você nem. Ops, ela já comprou. Eu vi
Meu Deus.
uma aluna reclamando disso outro dia, que ela faz que se você deixar programado também alguma coisa assim, ela faz compra para você, ela faz umas compras assim muito loucas, sabe? Aí eu, então. Aí depois a gente fica dizendo que clonaram o nosso cartão, quando na verdade não foi, né? É um mau uso nosso. E
É.
aí, acho que a primeira grande sacada realmente que eu vivi isso é realmente você parar para pensar antes de comprar. Então, se você se definir isso, né? Que foi o que eu defini. Eu não vou comprar nada que eu não realmente não esteja precisando. Porque eu tinha uma compulsão muito grande com roupa, acessório, enfim, essas coisas. E aí era muito fácil ali. Ah, passei uma blusinha aqui, um sapato acolá, uma bolsa não sei onde. Acabou, acabou. E no final do... E muito antes do final do mês o dinheiro já acabava. E eu dizia, não, mas como assim o dinheiro já acabou? Não é possível. Então, fazer esse compromisso com você é muito importante. Só que tem uma outra. Eu não sei se você ainda fala no CIA, mas na minha versão do curso falar. Mas já tá muito na frente, né? Na turma. Eu acho que eu fui da turma 12, já tá na turma 20, né?
Você foi da 7, mulher. A gente vai lançar a 20
Olha!
agora em abril.
Socorro!
É,
Eu sou
passou
uma
rápido.
anciã já.
Já é uma veterana, uma fast mover raiz.
Isso, pois é. Então, assim, eu me lembro que você fala, eu acho que você ainda fala muito disso. Essa questão de trazer o sonho para perto, né? De deixar por perto ali o porquê que você faz o que você faz. Então, a mesma coisa serve para as finanças. E para quem quer viajar, eu sou uma viajadora nata, né? Eu amo viajar. Se eu pudesse, eu só vivia viajando, mas o corona não deixa mais.
Socorro.
Socorro!
Socorro, gente. Nossa, não sei como eu vou aguentar aqui esse tempo sem viajar, mas vamos lá, a gente tá se planejando enquanto isso.
A gente fica fazendo, a gente fica fazendo os planos na internet, né? Fazendo todo o roteiro para poder sentir uma coisinha da viagem.
Não, mas acho
Mas
exatamente esse é o momento, sabe, Tera, da gente se planejar. Então, por isso que eu falei
também acho.
do planejamento. Por quê? Não é porque, ah, não tá seguro viajar que a gente nunca mais vai viajar, gente, pelo amor de Deus. A hora da gente começar a se planejar é agora. Então, já que não dá para viajar, então o que que a gente pode fazer para já facilitar a hora que abrir os portões aí, estiver seguro pra gente viajar? Você já tá pronto, você já guardou dinheiro, seu inglês já tá em dia. Então, a hora do planejamento, a hora de colocar a mão na massa para que isso aconteça lá no futuro, como uma meta, é agora. A gente vai aprender aqui como guardar dinheiro com a Ita.
E eu digo mais, viu, Ina? Fazendo isso agora, você estando com o dinheiro na mão, você consegue aproveitar excelentes oportunidades de passagem, inclusive.
Perfeito.
Né? Para quem gosta de pacotes, eu não gosto, mas tem quem goste, né? De pacote com passagem, hotel, passeio e tal. Eu não gosto muito porque eu gosto mais da liberdade de fazer o meu roteiro. Mas tem quem goste. E para quem gosta, vai ter essa opção também. Por quê?
Perfeito.
Sabemos que as agências de viagens e tudo mais estão necessitadas e precisando fazer caixa. E muitas delas dando, assim, total possibilidade de movimentação, né? Então, de você mudar as datas. Ou seja, é muito legal se você conseguir não só planejar financeiramente agora a sua viagem, mas também comprar a sua viagem agora. É muito interessante, porque já que está com essa flexibilidade, você pode realizar
Legal.
isso quando quiser, né? Então já
Legal.
fica a dica aí, porque tem muita coisa muito barata mesmo. E com a alta do dólar, a gente sabe que as passagens caem mais ainda, né? Não sei se vocês já perceberam essa correlação.
Não tinha
Porque.
reparado, porque eu nem comecei, nem estou pesquisando mais tanto passagem, Ítalo. Se você tiver dicas para a gente com relação à passagem, milhas, porque é uma coisa que eu não tô, não está mais no meu radar, porque eu ia viajar, ano passado eu tinha duas viagens, uma para Londres com os alunos em agosto e outra para Nova York. As duas foram canceladas e não tenho mais planos de voltar tão cedo, né? Então, assim que tudo voltar, eu já quero comprar minha passagem. Então, eu estou pensando, será que eu já não deveria comprar minha passagem agora? Porque, ou então usar as minhas milhas. Então, enfim, aceito sugestões, porque eu vou ter que fazer isso tipo, em algum momento próximo, assim que possível, as soon as possible.
Se a operadora que você for viajar tiver essa possibilidade da flexibilidade, que a maioria está dando essa flexibilidade na passagem, eu compraria total. Até
Legal.
porque toda vez, eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que o dólar aumenta, ou o euro, o valor da passagem cai. Por quê? Os brasileiros ficam querendo viajar menos, porque a viagem em si vai se tornar mais cara. Aí as operadoras baixam o custo da passagem para que a gente possa, né, realizar a viagem, porque senão eles vão ficar sem clientes, a verdade é essa, né? Então, essa é a lógica. Mas, agora voltando para a história do planejamento financeiro em si, voltando para a história do sonho, que eu peguei esse gatilho, né? Se você também mantiver esse seu sonho pertinho da sua carteira, é claro que hoje em dia a gente já não está mais andando tanto, né? Passando tanto cartão, está sendo muito mais rápido usar o celular, os aplicativos. E é por isso que eu recomendo que vocês descadastrem o cartão se você ainda é uma pessoa descontrolada. Por quê? Porque aí você vai colocar uma barreira ali, né? Ah, eu tenho que pegar o cartão, passar, nananã. Aí você já deu tempo de pensar, você não vou comprar mais, não. Sabe aquele unicórnio? Não vou comprar mais, não. Né? Você volta
Tava
atrás.
tanto precisando de um unicórnio, né?
Não é, menina? Eu tava tanto precisando desse unicórnio aqui para colocar aqui na minha sala. Acho que eu não tô precisando mais, não. Então dá tempo de
Lá, de unicórnio.
pensar. Dá tempo de pensar. E quando você dá tempo de pensar, você melhora, né, já automaticamente as suas finanças. Agora, falando do poupar em si e de você começar em si a fazer caixa para sua viagem, além de não gastar já é ótimo, né? Já dizia o pai do Cris que o desconto é maior quando a gente não compra.
Já ajuda.
Mas ele sabe tudo, aquele moço. Mas fazer o caixa em si para viagem. O que que eu recomendo, tá? É muito interessante que antes tudo mesmo de pensar na viagem, vocês comecem a pensar em ter uma reserva para sua vida, antes mesmo de montar a reserva da viagem. Mas tem muita gente que monta essa reserva da vida, que a gente chama aqui na Multiplique de reserva da paz, ao mesmo tempo que vai realizando outros sonhos. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem uma meta de ir morar fora, ir morar em Portugal, no, na Europa. E sabemos que o euro não tá barato, né? E a reserva dela para poder fazer essa transição, para poder, ela vai fazer transição de carreira, transição de vida, né? Transição de país, vai ficar uma reserva maior. Ela montou como para ela e a família dela, ela calculou uma reserva para ela ter para a vida dela de 240 mil reais. É uma reserva maior, é uma reserva mais robusta. Então, para ela realizar esse sonho, ela já disse: ah, Ítala, aqui pelas minhas contas, a minha meta é atingir, né, esse valor da reserva lá mais ou menos daqui a uns 5 anos. Ok, ela já entendeu quanto tempo ela precisa. Então, daqui até lá não vai fazer mais nada, só vai juntar esse dinheiro, não. Né? Porque assim, ninguém aguenta, ninguém se aguenta.
Temos uma vida para viver.
5 anos, né? É uma coisa longa. Ou seja, ela vai montando esse plano dela de mudar. E aí, gente, serve para qualquer país, né, que você for mudar. Você vai ter que calcular esses custos que você vai ter no país. E aí, calculou essa reserva. Vamos dizer que você chegou lá no valor dela de 240 mil. Ao mesmo tempo, você vai realizando seus sonhos. Ao mesmo tempo, você vai realizando, por exemplo, investimento para sua aposentadoria. Mas, olhando para a viagem em si, qual o primeiro passo? Você entender quanto você vai custar, né? Quanto é que essa viagem vai custar? Por quê? Eu posso fazer uma viagem de mochilão, né? Que vai ser muito mais barata, ficando em bons hostels, em albergue, enfim. Aí vai de cada um. Ou eu posso fazer uma viagem mega luxuosa, para Maldivas, ficando num bangalô em cima da água. Posso fazer também. Tá tudo bem. Só que você tem que entender quanto que isso vai custar. Beleza, entendi. Tem um site que eu amo que chama Quanto Custa Viajar. Ele é maravilhoso para fazer esses cálculos. Você
Escreve
conhece?
aqui no chat, gente. Não conhecia. Quanto custa viajar? Já escrevam aí no chat.
Quanto custa viajar? Acho que é .com.br. Tenho quase certeza que é .com. Fiquei na dúvida se era só .com, mas eu acho que não. Acho que é .com.br. E ele é ótimo
Perfeito,
para fazer
ó.
esses cálculos. Então, assim, você vai ter uma ideia. Ele coloca assim: perfil econômico, perfil. Não, perfil mochileiro, perfil econômico e perfil de luxo. Que é mais ou
Adorei
menos.
essa dica.
É mais ou menos você entender ali, né, o tipo de viagem que você quer fazer. Porque às vezes, por exemplo, eu e meu marido, a gente adora fazer mochilão, mas a gente também, de vez em quando, quer fazer uma viagem mais luxuosa. Então, tem épocas, né, tem destino, e você pode fazer isso, vai lá, dá uma calculada, inclusive, com a quantidade de dias que você quer fazer. Uma coisa que eu adoro fazer, que não entra, por exemplo, lá. A gente adora alugar carro nos países que a gente vai, e sair batendo o país inteiro. Então, esse é um perfil muito meu. Então, eu tenho que colocar lá na ponta do lápis quanto que vai custar alugar esse carro, combustível, tarará, tarará, né? E aí eu vou colocar isso. Beleza, eu entendi que o meu custo da viagem vai ficar 30 mil reais, um exemplo. Eu vou pegar isso e aí eu vou entender agora, vou olhar para as minhas contas. Como que eu posso fazer, né? O que que eu posso mexer aqui para fazer esse dinheiro? Então, primeiro você olha lá para frente para o sonho, volta e beleza. A partir de agora, o que que eu posso fazer? Acho que é muito parecido com qualquer sonho, né, que a gente vai realizar. A gente vai olhar para o sonho e vai, beleza, vai fazer esse sistema reverso. Tá, e daqui para lá, que passos que eu preciso dar? E aí você vai olhar para a sua vida financeira. Só que qual é o problema? Muita gente não quer nem olhar para a vida financeira, né? Ninguém.
Ah, aquela conta bancária que a gente nem abre, né? Eu aprendi, acho que foi com o Tim Ferriss, um desses caras aí de produtividade muito louco. Acho que foi com o Tim Ferriss, que você tem que olhar para sua conta bancária todos os dias. E eu era, tem um negócio de perfil também, né, Itala, que eu acho que você até pode falar mais pra gente. E eu, uma vez eu fiz o meu teste de perfil e eu era negadora, que eu não olhava para a conta. E aí você fica aquela coisa, como que você quer crescer as suas riquezas, o seu patrimônio, sendo que você nem olha para o dinheiro. E aí você vai cavucando, você vai encontrando um monte de crença, tem coisa de ancestralidade que você fala maravilhosamente bem. Então é um encontro profundo com a gente, né? De você olhar para os seus sonhos, o que você quer alcançar, entender que aquilo é um sonho, né? Entender que você tem que priorizar. Então também tem aí a lista de prioridades, você tem que começar a tirar aquilo que não serve. E também olhar para o que está te impedindo de avançar. Então, gente, olhar para o inglês, olhar para o planejamento financeiro é olhar para lá para dentro, lá para o seu coraçãozinho, porque é o, você começa a
Exatamente.
investigar, cavucar, você vai encontrando tanto bloqueio, né? Então, no meu caso, era essa questão de ser uma negadora. Então, tem muito disso,
O brasileiro é muito negador.
né?
A população, de uma forma geral, é muito, muito negadora. Mas são quatro perfis. Eu não sei se eu vou lembrar dos quatro agora. Tem um que é o amante, né? Aquela pessoa que ela se apega mesmo ao dinheiro e ela vincula, inclusive, o valor próprio dela ao valor das posses que ela tem, ao valor do que ela tem, né? Então, tem esse perfil também. Tem o negador, tem um, acho que é monge. O monge é aquele cara que é o mais equilibrado, né? Que ele aproveita o momento presente, mas entende que tem um momento lá na frente, precisa cuidar do eu velhinho. Eu falo muito, né? Eu tenho que cuidar da minha Ítala velhinha. Então, eu tenho que cuidar da bichinha lá na frente e tenho que cuidar de mim agora. Então, tem esse. E
Perfeito.
o outro perfil eu não vou lembrar agora. Depois, se eu lembrar aqui, eu falo também. Ainda me pegou com as
Beleza.
calças curtas. É, mas
Não,
são
mas é
esses
legal a
quatro
gente ver que
perfis.
tem muitas formas da gente olhar para as finanças e para a nossa questão de planejamento, né? Às vezes a gente acha que é só fazer um Excelzinho ali e ver quem entrou, que saiu, que também é muito importante, mas tem muitas outras formas da gente olhar para isso que a gente às vezes nem sabe. Então.
Ina, essa história que você falou de Excel, eu tenho uma aluna, a maioria das minhas alunas, para falar bem a verdade, que quando elas chegam nessa etapa de fazer planilha, elas têm dor de barriga, piriri, fica doente, para você entender quão profundo é essa questão com o dinheiro.
Autossabotagem, né?
E
A
às vezes
pessoa
até
começa a
como
se
você falou, essa
sabotar.
questão da ancestralidade mesmo. Então assim, ó, por exemplo, na minha família, a minha bisavó ela se casou com um italiano. E o meu bisavô, ele tinha muitas posses, ele era um empresário, ele tinha várias empresas, várias indústrias e tal, lá em Alagoas. E aí, o meu bisavô contratou a irmã da minha bisavó, a minha tia bisavó, para gerenciar financeiramente as empresas dele. Essa irmã dela deu um golpe na família e levou todo o dinheiro da família. O meu bisavô, logo depois, teve uma queda e morreu. E a minha bisavó, junto com a minha avó, que já era nascida, ficou em situação de pobreza extrema, paupérrima mesmo. A ponto de a minha avó, aos 12 anos, ter que começar a trabalhar para ajudar na alimentação da família. Para você entender o nível assim, para se alimentar mesmo o básico. E eles passaram fome. A minha avó conta que eles passaram fome nessa época. E aí, o que que a minha avó internalizou na vida dela? Que dinheiro destruía famílias. Que ter muito dinheiro trazia inveja e destruía famílias. E o que foi que ela me ensinou? Exatamente
Ter
isso. Por
dinheiro
quê?
era
Porque isso
algo
foi o que ela
ruim, né?
viveu.
Negativo.
Exato. Então ela passou isso para minha mãe e me passou também. A minha avó é viva, né? A minha avó tá até hoje comigo. Então, até hoje ela fala isso. Então, vai entendendo também, ó, essa questão do dinheiro como é profunda.
Isso que eu ia
Isso
te
só
perguntar,
cai.
sabe, se isso foi passado para você ou se você teve que passar por uma constelação familiar para poder achar essa parte energética. Porque tem isso também, né, Itala, que eu sei que
Tem.
você é desses Paranauê aí.
Tem. Eu indico muito a constelação. Mas no meu caso, eu já tinha conectado que tinha uma questão realmente assim. Só que eu não sabia da profundidade. Realmente eu fui descobrir na constelação, da profundidade
Legal.
disso. Então, veja como isso tudo conecta, né? E aí, às vezes, não é nem uma questão de autossabotagem, tipo assim, eu sei que eu não quero, eu sei que eu tô procrastinando, né? Às vezes é uma coisa muito profunda, muito lá atrás, né? Muito sutil. Então, vale a pena a investigação também, para quem tem muita dificuldade mesmo com dinheiro, para quem tem muita trava. Porque, às vezes, essa questão de você olhar para a planilha e dar o piriri é só a pontinha do iceberg, né? É só o sutil, é só o detalhe. Porque o buraco é muito mais embaixo. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando as minhas alunas começam a investir. Então, eu digo: olha, vai viajar? Vamos fazer um investimento para sua viagem, para o seu dinheiro ficar rendendo, ainda mais agora, né, em tempos de pandemia. Maravilhoso deixar o seu dinheiro rendendo, porque ele vai estar fazendo mais dinheiro para você fazer mais passeio, para você visitar mais lugar. Maravilhoso. Só que às vezes essa questão do dinheiro é tão profunda na questão do merecimento, de eu não mereço, eu não posso. Quem sou eu para fazer viagem para o exterior? Como assim eu vou ser a primeira? Eu, no meu caso, como assim eu vou ser a primeira pessoa da família a viajar para o exterior? Então isso mexe tanto lá dentro, Ina. E não é só uma questão de dinheiro, percebe? E aí elas chegam na frente do investimento, elas enlouquecem. Eu preciso pegar na mão delas e dizer assim: olha, tá tudo bem, eu tô aqui com você, é seguro, é bom para você, é bom para o mundo. Tem votos de, assim, eu tenho vários, vários, vários casos. Eu tenho aluna que tem voto, elas descobrem que tem voto de pobreza
Meu
por
Deus.
conta da religião, por conta de todo o legado familiar. Então, eu tenho uma aluna que ela é filha de um padre com uma freira. Eles dois deixaram os seminários, né? Ficaram juntos e tiveram as crianças. Mas imagina de onde vem a relação com o
Nossa.
dinheiro.
Deve ter várias crenças, meu Deus.
E ela fala isso, assim, de que não posso, né? A gente tem que ter voto de pobreza, a gente não pode ter. E ela imagina superar isso, transformar isso. Então, às vezes, se você estiver passando por essa dificuldade financeira de juntar o dinheiro para a viagem em si, às vezes não é isso em si, percebe? É uma coisa muito lá atrás e que precisa ser resolvida. Mas tem formas práticas de fazer isso? Super tem. Que é essa questão de você trazer o seu sonho para perto, né? Manter ali por perto, porque isso vai mexendo com você energeticamente, inclusive. É manter esses gatilhos longe de você. Então, sabe que você é a louca do iFood? Desinstala o iFood, amada. Né?
Se faça esse favor, vai até emagrecer uns
Por
quilinhos. Ó, que
favor.
legal.
E eu quero dizer que, Ina, eu tenho várias alunas que começam a cuidar das finanças. Ítala, eu perdi 10 quilos. Eu digo, amada.
Arruma uma coisa, arruma outra, é uma cascata, né?
É uma
Que
cascata
legal.
maravilhosa, que mexe muito com essa questão dos hábitos, né? Então, você vai mudando um hábito vai mudando o outro, é maravilhoso. Então, por exemplo, outra coisa aqui, de Instagram mesmo, tem muita gente que segue muitas lojas, né? Então, não segue loja. Para de seguir as lojas. Segue só o pessoal das viagens.
Vai
Segue
se
só.
inspirando aí com Londres, Maldivas,
Isso!
aprendendo umas dicas de inglês, aprendendo umas dicas de finanças, só coisas
Eu ia falar isso
construtivas.
agora. Eu disse, ó, continua só seguindo a Ina para poder ficar treinando inglês, para não chegar lá, né, e não saber como fazer. Continua me seguindo aqui para pegar umas dicas e para de seguir o povo das vendas. Porque toda vez que aparece ali na sua frente é um gatilho. Opa, ah, mas eu nem tava precisando desse unicórnio, mas ele é tão bonitinho, né? Então, fica fácil. E agora que esse Instagram miserável botou. Vocês viram que eles fizeram aquela atualização da loja? Ele botou bem no dedinho que antes era a notificação, né?
Sim.
Então, antes ali você já estava habituada a colocar o dedo na notificação. Agora você clica e é o quê? A loja do Instagram.
Lojinha, tcharam. Venha gastar seu dinheiro.
E aí, o que aparece de coisa que você não precisa é
Esse é um ponto
triste.
legal, Itla. O que eu preciso e o que eu não preciso. Porque muitas vezes a pessoa pode dizer: ah, eu não tenho dinheiro para gastar. Eu não tenho dinheiro, pega essa frase. Mas daqui a pouco ela tá ali comprando uma bolsa, tá ali comprando não sei o quê. ou até alguns cursos que ela não vai fazer, que ela não, que, né, só porque achou interessante. Então, primeira coisa que eu acredito que é crucial antes de você investir o seu dinheiro é entender o que que você precisa, porque isso é muito pessoal. No caso de inglês, por exemplo, eu vejo como uma dualidade tão grande. Tem alunos, Ítala, que eles fazem um super sacrifício, às vezes, para dar certo, para ir lá comprar o curso, e eles pagam tudo. Tem uma aluna minha que ela começou a fazer brigadeiro para poder pagar o curso, porque ela sabia, ela tinha intrínseco dentro dela o quanto o inglês iria abrir portas, o quanto aquilo iria trazer os benefícios para ela lá na frente. E algumas pessoas, né, o mesmo curso, mesmo Inamara, outra pessoa vem e fala: não, não, para aprender inglês eu não tenho dinheiro. Quando a pessoa me fala, eu não tenho dinheiro para fazer o seu curso, eu entendo que a pessoa não é que ela não tem dinheiro, é que aprender inglês não é prioridade para ela. E tá tudo bem, não precisa ser prioridade para todo mundo. Agora, se aprender inglês é prioridade, então a reserva ali da grana para investir em você, para que você possa aprender inglês, tem que estar na sua listinha de prioridades. Assim como aprender a se organizar financeiramente. Então, o que é, tenho que ter dinheiro porque eu preciso. Agora, eu preciso identificar, me conhecer, saber onde eu quero chegar para entender quais são as minhas prioridades, onde eu vou gastar minha grana. É mais ou menos por aí, não é?
Total, eu vou dizer mais, tá? Essa história de eu não tenho dinheiro não é verdade, né? É uma história que a gente cria na nossa cabeça para poder dar as nossas desculpas, porque a forma como você usa o seu dinheiro fala muito sobre os seus valores humanos. Então, na hora, por que que as pessoas não querem encarar a planilha? Porque elas não querem encarar as cagadas, as escolhas, né, que estão fazendo. E às vezes é muito duro você encarar a sua planilha, dizer que a sua prioridade é a sua família, só que a maior parte do seu gasto é com roupa, é com comida. E aí a sua família tá ficando. Não, não é. Você olha para a planilha e você diz: não, minha família não é a prioridade.
Tem que
Entendeu? Então
encarar
ela
isso,
fala
né?
muito. Então, se fosse a prioridade, eu estaria fazendo uma reserva, porque como é que eu passo por um ano de pandemia sem reserva? Vai, a família vai sofrer, a família vai padecer. De alguma forma, a família vai ser impactada. Então, quando você me fala, a minha família é a prioridade, mas você não tem uma reserva, você não cuida da sua aposentadoria, você não tem um seguro de vida. Opa, a sua família não é a prioridade. Percebe?
Sim, total. Faz sentido,
Então,
galera.
tem.
Coloca uma hashtag faz sentido aí, se
Eu
faz
vi que subiu uns corações aí. Eu vi que subiu.
bota o
Talvez
dedo no
faça
coração aí pra gente.
sentido. Então, olhar para. Quando você começa, por exemplo, e tem muita gente que também não entende o valor, porque preço é totalmente diferente de valor, né? Então, quando você entende o valor que alguma coisa tem, você se dispõe a pagar. Quer ver um exemplo? Se eu chegar agora e disser assim: estou vendendo meu iPhone por R$ 500. Um iPhone 10 por R$ 500. Todo mundo vai comprar. Por quê? Porque todo mundo sabe o valor que ele tem.
Perfeito.
Né? Então, quando eu digo,
Perfeito.
ah, um curso de inglês é caro, peraí, você não entendeu o valor que ele tem na sua vida. E num mundo globalizado como o nosso, e digo mais, eu não sei se você viu uma. Saiu semana passada, eu acho, que uma nota. Do britânico, é até um editorial britânico, The Economist, saiu uma versão nova, né? Agora fez um ano de pandemia, né? E aí eles fizeram várias análises e eles disseram que nos próximos anos muitas profissões vão sumir do mapa, como já estão sumindo. Por quê? As empresas começaram a notar que eu não preciso mais ter aquela pessoa que fica aqui. Eu nem preciso mais ter uma agência, né? Um prédio. Eu posso transferir todos os meus profissionais para suas casas. É muito mais barato. E as empresas estão se reinventando e tudo está se reinventando no mundo. Tá tudo ficando mais prático por conta da internet. E muitas profissões vão. A gente tinha um estudo antes desse que dizia que nos próximos 10 anos, 80% das profissões sumiriam. Nos próximos 10 anos. Eles puxaram isso assim, para daqui a um ano. Isso vai
Acelerou
acontecer. Por
tudo.
conta
Galera, o
do
mundo tá
salto da
mudando, não sei se
pandemia.
vocês repararam, o mundo tá mudando e a gente faz parte disso. Então, assim, vamos acordar, ninguém está aqui a passeio, né? Vamos colocar as nossas prioridades, vamos fazer as nossas planilhas, vamos nos programar, porque se você quer realmente viver uma vida extraordinária, que todos nós podemos viver, você precisa tomar consciência, você precisa estar presente, porque se a gente não olha com carinho para todas essas questões, Ítala, a gente simplesmente aperta o botão automático da vida aqui, ó, e sai por aí feito zumbi, sem olhar para as nossas emoções, sem olhar para os nossos impulsos, e quando você vê, a vida passou e você deixou um monte de sonho para trás. Então, vamos acordar, wake up everybody, vamos olhar para as nossas prioridades, manda ver na sua planilha, inclusive alguém colocou aqui que usa o Organize, e esse é um aplicativo que eu uso também. Não sei se você acha legal, se você tem algum outro para indicar, Ítala, mas é impressionante.
Vou
Quando a gente
indicar.
começa a ter essa visão, fica mais visual. Você está olhando, tá? Meu,
Sim.
entrou tanto e saiu tanto. Qual é a minha prioridade? Aonde eu vou gastar? O que que é importante para mim daqui um ano, daqui 5 anos, daqui sei lá quantos anos? Se você não tem isso, para tudo. Após essa live aqui, você já vai colocar as homework, né? A tarefa de casa que a gente vai deixar aqui para você, porque a hora é agora, não temos tempo a perder, certo?
E isso que você falou é muito importante. Primeiro, olhar para o que você já tem. Então, assim, tem muita gente que tem dívida, não sabe nem que tem dívida. Então, por exemplo, tem um financiamento de carro, de imóvel, tem um empréstimo, ou tenho parcelas no cartão. Tudo isso já está na tua conta, percebe? Assim, no prego, no teu prego, né? Então, você tem que primeiro entender tudo isso. É, até agora, uma super dica, tá, gente? Nós estamos passando no Brasil pelo melhor momento para renegociação de dívidas. Então, por exemplo, lá atrás, em 2016, a nossa taxa de juros do nosso país, ela estava ali em torno de quase 15%. Hoje, ela está em 1,9%. Só que o que
Muito que diferente.
acontece? Isso já vai começar a subir. Por conta de toda a situação que a gente vem passando, porque a inflação também está subindo, ela vai começar a subir para regular a inflação, porque essa é a grande característica dela. Então, quem tem financiamento, empréstimo consignado, esse tipo de coisa, você paga juros para o banco, né? Quando você pega um dinheiro emprestado. E você não paga pouco, você não paga barato. Se você tem um empréstimo que foi feito lá atrás, e renegocia com essa taxa agora, que é a menor histórica, o Brasil nunca teve uma taxa tão baixa, você pode trazer de volta muito dinheiro para o seu bolso. E eu tenho várias alunas que fizeram isso. Eu tenho uma aluna, Ina, que conseguiu 130 mil reais de desconto no financiamento dela.
Meu Deus do céu! Dá pra chamar isso de desconto? É um presente, é um, sei lá, se bota isso aí pra investir, meu Deus do céu! Que desconto foi esse?
Imagina, né? Imagina uma viagem se já não saiu do papel, né?
180 mil reais, você faz uma baita de uma viagem, vai e volta várias
Gente, faz um intercâmbio inteiro de um ano inteiro, né?
demais.
Então, só para vocês entenderem o quão isso, essa dica que eu dei agora é importante. Então, renegociar isso que você tem lá no passado é muito importante. E claro, descobrir o quanto você tem. Porque muita gente nem sabe quanto que está pagando, né? O quanto que é desvantajoso. Olhar para isso, encarar isso é muito importante. E aí, também encarar o teu dia a dia. Como é que a gente, você falou do Organize, o que que a gente fala aqui na prática, na Multiplique? A minha metodologia eu chamo de binóculo financeiro. Então, para você olhar para as suas finanças, né? Ali de pertinho, o que que você faz? A gente estava falando de hábitos e não é hábito do brasileiro abrir o aplicativo das finanças. E aí, por você não ter o hábito, por exemplo, às vezes você passa o cartão, por mais que esteja tudo conectado, você passou o cartão aqui na loja da quitanda da vizinha. E aí, o nome da loja da quitanda da vizinha, quando passa no cartão, não é quitanda da vizinha. É fulana de tal, não sei o que lá, né? Ou uma sigla lá muito louca. E você depois olha para quem, Jesus, eu não sei o que é isso. Clonaram o meu cartão. Eu era essa pessoa que falaram, clonaram o meu cartão.
Várias vezes eu ia passar o cartão no salão. Uma vez eu contestei. Por que que é Lucas de Santos, sei lá, o okay, que várias vezes assim, porque tem a unha, tem o cabelo, tal. Quando eu fui ver Lucas de Santos, liguei no banco, cancela tudo. Vai, não conheço nenhum Lucas de Santos, clonaram meu cartão. Quando eu fui ver, era o salão, a maquininha do salão, não era nem o nome do salão de beleza, né? Era o nome do, sei lá, nem era nem do cabeleireiro, sei lá de onde veio esse nome. Eu sei que eu pedi desculpas pro cara depois, porque a gente vai passando, e quando vai se dar conta e realmente olha o extrato, como que você não reconhece uma compra que você fez, gente? E é presencial. Como que você não reconhece? Péssimo, péssimo, péssimo.
É disso que eu tô falando. Então, como a gente não tem esse hábito, ou das duas, uma, ou você vai pagar sem saber o que é, ou realmente uma hora podem clonar o seu cartão, como já clonaram o meu várias vezes, e você também vai ficar Jesus, né? E aí pode ser que você conteste ou não. O que que a gente faz aqui? O brasileiro, isso não é uma realidade para todo mundo no mundo, mas o brasileiro tem o péssimo hábito de abrir o WhatsApp 55 vezes no dia, no mínimo. Né? Para ser bondosa. Como a gente já tem esse hábito consolidado, o que qual foi a isso surgiu aqui em casa e aí eu comecei a passar, isso surgiu aqui em casa antes de eu ser educadora financeira. Surgiu aqui em casa como uma forma da gente controlar as nossas finanças de casal e depois eu peguei isso para minha vida pessoal e quando eu me tornei educadora financeira, eu trouxe para as minhas alunas. Você vai criar um grupo no WhatsApp para suas finanças. E ali, toda vez que você passou o cartão, a única não. Mas o que que eu tenho de notificação no meu celular? Apenas notificação de SMS, porque por lá chega quando eu compro no cartão, chega imediatamente. E eu quase só uso o cartão. Mas, claro, às vezes a gente faz um Pix, a gente paga no dinheiro, mas eu tento passar tudo no cartão. Então eu tenho a notificação do SMS e a notificação da Eduz, que é quando entra as minhas alunas, né? Só isso que o meu celular tem. Quando o SMS chegou, qual é o gatilho? O SMS chegou, eu abro, vejo lá, né? Passei o cartão aqui, R$ 50 da loja da quitanda da vizinha. Eu já vou no meu WhatsApp e coloco R$ 50, quitanda da vizinha. E aí, aqui a gente manda colocar outras informações, mas isso já está o suficiente. Você pode colocar qual foi o cartão que você passou, qual foi a forma de pagamento. Aí tem outras coisas que a gente. Estuda aqui, né? O seu sentimento antes da compra, o seu ciclo menstrual, que tem tudo a ver também para a mulher, essa questão do impulso. Enfim, a gente estuda outras coisas, mas só colocar o quanto você gastou, onde você gastou e como você gastou, né? Se foi no dinheiro, se foi no cartão, já tá ótimo. E aí, junto com isso, uma vez na semana, você vai lançar essas informações na sua planilha da Multiplique. E por que que você, né? Para você ter a dolorosa sensação de colocar isso na sua planilha, e isso já vai regulando o seu cérebro para você não querer gastar tanto mais. A outra coisa, o próprio WhatsApp, quando você começar a ver que está colocando muito mais gasto do que coisa que você está colocando de dinheiro para dentro, de dinheiro que você está gerando, também já causa um desconforto. Você já diz, gente, já não está muito certo, não. Esse negócio aqui eu já estou vendo que eu já gastei demais, no caso. Entendeu? E aí, na planilha, como você vai fazendo isso uma vez por semana, ao invés de muita gente faz isso no final do mês, vai dar ruim. Você vai chegar no final do mês, você vai dizer, sim, eu gastei tudo de novo. E o que que eu faço agora, né, querida? Nada, gastei tudo. Então, como você
Agora
faz isso
paga, né?
semana a semana, pois é, agora paga. Como você faz isso semana a semana, é como numa dieta. Se você pisou na jaca numa semana, na outra semana você vai comer salada, né? Então, vai dar umas corridinhas melhor, fazer uns HIIT. Então, dessa forma, fica mais fácil de você balancear e tomar atitudes antes de levar a vaca pro brejo. Entendeu?
Boa, boa.
Então, dessa forma, as alunas gostam bastante aqui, fazendo essa dupla, né? O WhatsApp da riqueza junto com a planilha. E aí, acabou.
Perfeito. Aqui estão perguntando, ó, a Ana Karine de Paula. Multiplique e organize são aplicativos?
A Organize é, a Multiplique não. A Multiplique é uma escola. Mas a Organize é. Tem vários aplicativos legais. Eu já usei o Guia Bolso, eu já usei o Minhas Economias. Tem um outro agora, não vou lembrar. Monetize não, monetiza de coisa. É o Organize e tem outro. Mas eu não gosto, eu pessoalmente não gostava. Por quê? Como eu não tinha o hábito de abrir. O cartão de crédito passava batido e eu depois não sabia dizer o que que era aquilo. E geralmente as compras com dinheiro ia pro brejo também. Ou Pix,
Verdade.
ou. Pix não, né? Mas débito, Ele falava, né, que eu tinha feito débito, mas ele não falava para quem. Aí eu também ficava assim, tipo o John Travolta. Tipo, o
É,
que que eu
você
gastei com
tem que
isso
estar
aqui?
muito, muito controlado, assim, tá com o olho muito atento, porque às vezes você pode passar, sei lá, vamos supor, se você não tem um connect car, um sem parar no seu carro, aí você vai passar no pedágio, você gastou ali 6,40, né? Você tem que pegar o dinheirinho, as
Isso.
moedinhas que fica caçando no carro. Aí um outro pedágio, 7,80. Tô dando o exemplo de pedágio, porque enfim, é um que eu tenho, né? Que eu uso bastante. Mas às vezes você pode estar num posto de gasolina, você pode estar em qualquer lugar e você usar o seu dinheiro, aquelas moedinhas que estão ali no carro, e aí você esquece de colocar no
Isso.
aplicativo e vai contando. Quando você chega no final do mês, tem ali R$ 100, R$ 200 de moedinhas, de dinheirinhos que você foi tirando, sacando, e aí com moedas e nananá, e foi lá 200, 300, R$ 500 que se foi você não viu, né? Então tem que estar só bem atento mesmo. No meu caso, Ítala, hoje não, hoje eu tenho uma organização muito melhor, mas assim, há um tempo atrás, eu tinha muitas ferramentas de internet. Então, como eu tenho a minha empresa, é uma empresa online, então eu pago pela plataforma dos alunos, eu pago pela minha a plataforma que envia os e-mails, eu pago o Facebook, tráfego. Eu tenho muitos gastos picadinhos, assim, às vezes o próprio podcast, né, que eu uso, o Buzzsprout, pago lá. Então, vai caindo, vai caindo. Quando você vê, meu Deus do céu, R$ 10.000 aqui se foi, às vezes até mais, só de ferramentinhas da internet que eu uso para o trabalho. Então, aí eu fui separando, né? Porque no começo vai tudo no cartão pessoal. Aí você fala, meu Deus, não dá não. Quando você vê, tá tudo bagunçado. Então, quanto antes você deixar separado, não, isso aqui é da empresa, isso aqui. Isso é outra coisa também, né? Que se você tem aí o seu próprio
Total.
negócio, ou às vezes nem é uma super empresa, às vezes você nem tem um CNPJ, mas você presta algum serviço, alguma consultoria, ou você vende um bolo, você faz alguma coisa na sua comunidade, você não tem essa separação, né? Ah, isso aqui é meu lado profissional, isso aqui é meu lado pessoal. E aí tem uma conta só. Porque, né, se você não tem, às vezes, o CNPJ, né? Você não tem aquela entidade pessoa jurídica, fica um pouco mais complexo de você mentalmente identificar o que é de um lado, o que é de outro, né?
Tem super que separar. É, eu falo isso quase toda quarta-feira. Eu dou mentoria gratuita aqui no Instagram. Hoje eu dei. Lá diretamente, estava em Trancoso. Aí eu dei de lá de Trancoso. E quase toda quarta-feira vem uma empreendedora dizer: minhas finanças estão tudo bagunçadas. Amiga, tu já separou?
Primeira
Porque
coisa, pelo amor de Deus.
esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, separar. Inclusive, se for uma empresa menor. É mais fácil ainda porque você faz a mesma coisa, cria um WhatsApp da riqueza para a empresa também. Então fica mais fácil. Pode usar o mesmo cartão? Pode. Até legalmente pode fazer isso. Só que você traz uma complexidade para a gestão disso. Tem que saber muito bem o que está fazendo, né? Como você falou. E aí, tenho duas dicas para te dar aqui para você mesmo, Inamar Arruda. A história do
Mande.
Sem Parar. Eu não sei se você conhece o C6 Bank. Que é um banco
Não.
digital, e ele tem uma tag, né? Que você coloca ali no carro, passa em todos os pedágios de São Paulo, porque eu já passei com o meu carro, e não paga nada por mês. É de graça. Ele não tem anuidade, ele não tem mensalidade. Você
Eu
só tem
uso o
que deixar.
Connect Car, na verdade, no meu, que agora eu coloquei o Connect Car, né? Mas eu não sei se tem anuidade, agora você me pegou.
Tem mensalidade o Connect Car.
Connect Car tem?
Tem. A tag do C6, você só tem que deixar dinheiro na conta do C6, porque na hora ele já debita na sua conta. Então, o que que a gente
Sim.
faz? A gente só usa o C6 para pedágio. Então, todo o dinheiro que sai de lá, todo o extrato, eu sei que é de pedágio.
Perfeito. Ah, menina esperta é outra coisa, né, gente? Tá gerando um dinheirinho. Alguém
Então,
aqui já sabia dessa dica, gente? Fala aí no chat.
essa é maravilhosa. Inclusive, para quem viaja, né? Para quem gosta muito de pegar o carro e viajar, para não ter que ficar pagando, né, mais caro ou parando mesmo em pedágio, porque é a treva parar em pedágio, né?
Pelo
Então
amor
você
de Deus.
coloca a tag, só usa quando for viajar e não paga nada por isso. Maravilhoso.
Muito
Então,
bom.
dica para vocês. A outra coisa que eu ia falar, essa questão das ferramentas. Depois eu tenho uma conversa. É, agora essa é nos bastidores, depois você me lembra do
Vai
podcast.
virar consultoria já, gente.
Já, depois a gente conversa a história do podcast, mas só agora atentando todo mundo mesmo, assim. Existe um mundo, gente. Muita gente diz assim: ah, eu não sei fazer dinheiro, né? Ou então, ah, meu salário é pouco. A gente tem essas coisas. Eu falava muito isso: meu salário é pouco, por isso que eu não consigo poupar. Aí meu salário dobrou e eu continuava sem conseguir poupar. Então, você tem uma ideia, né? Que o problema não é o dinheiro. Mas, o que que eu tenho para dizer para vocês? Ah, eu estava falando, né, que os empregos estão mudando, as profissões vão mudar, isso é uma realidade já. Mas a internet é um lugar de fazer dinheiro maravilhoso, que as pessoas não estão atentas, e que quanto mais inglês você tiver, mais fácil fica de você fazer dinheiro, inclusive. Eu tenho várias alunas que trabalham para pessoas gringas e que fazem traduções e que fazem transcrição de vídeo. Enfim, coisas que você pode entrar, por exemplo, num site como Orkana, como 20 Pila, colocar-se à disposição para trabalhar, para fazer freela e fazer caixa, inclusive para sua viagem. Então, assim, eu tenho alunas agora, em dezembro, eu me lembro muito desse caso. Veio uma mana na mentoria gratuita da quarta-feira e disse assim: então eu tô com a minha empresa tudo cagada. Ela vendia lingerie. E tá uma coisa desgovernada, ou que entra, sai, eu não sei mais o que fazer. Eu disse: mana, vamos seguinte, dá um passo para trás. Você precisa gerar renda lá atrás, porque a empresa, quando nasce, ela precisa ter alguém para bancar a empresa no começo, né? A empresa no começo é uma criança, você precisa bancar a criança. E aí ela começou a fazer transcrição de vídeos para o Banco Inter. Olha que coisa massa. E estava fazendo um caixa sensacional, porque a demanda do Banco Inter era muito alta. E ela só precisava saber digitar, transcrever ali o que, né? Ela digitava bem, digitava rápido, então isso melhorou, né, ali o trabalho dela. Só para vocês abrirem a cabeça de que, às vezes, aquela viagem, o intercâmbio que você quer fazer, não necessariamente o dinheiro vai vir do teu emprego, o emprego formal, né? Às vezes, a aula de inglês, como a Ina estava falando, como você estava falando da aluna que estava fazendo brigadeiro, não vai vir dali do principal caixa. Eu tenho uma aluna ainda que ela começou a fazer agora na pandemia. Agora não, né? Ano passado, que no caso tem um ano de pandemia. No começo da pandemia, a gente ri, mas é de nervoso.
Total.
Gente, ela começou no começo da pandemia, o esposo dela teve o salário impactado. Ela começou a fazer hambúrguer gourmet em casa. A renda dela, e ela só vendia para o condomínio dela, ela mora aí em São Paulo. A renda que ela estava fazendo com o hambúrguer gourmet ficou maior do que o salário deles dois juntos.
Meu Deus do céu, tá vendo como a gente tem que sempre como se reinventar? É só abrir a cabeça.
Imagina.
Demais,
E
demais.
aí, isso porque ela só trabalha sexta, sábado, domingo e feriados. E as épocas de
Uau.
lockdown, né, que estava tudo fechado e tal, ela estava trabalhando. Mas só para você entender como às vezes a gente precisa sair da caixa, né?
Sim.
E o inglês vai ajudar muito isso para você, inclusive, fazer job fora do Brasil, não
Quantas
necessariamente no Brasil.
oportunidades! Imagina, tem muita, muita oportunidade e tem uma demanda muito grande no Brasil. Bom, eu acompanho muitas pesquisas, sabe, Ita, lá sobre oportunidades de emprego, especialmente, né, para quem sabe inglês. E é impressionante quanta coisa tem para quem fala inglês. Tem uma pesquisa que eu uso como base, que é do British Council, é uma pesquisa de 2014, mas depois dessa pesquisa não teve nenhuma outra de tanto peso, que diz que apenas 5% dos brasileiros falam alguma coisa de inglês, mas apenas 1% da população é de fato fluente. Pode, de fato, ter uma conversa, fechar negócios, quebrar gelo e, enfim, interagir em um ambiente global. Então você fala, caramba, olha o tanto de oportunidade. Tipo, pega aí imagina, sei lá, 25 de março. Não sei se você já foi na 25 de março. Aquele mar de gente, né? Você olha de cima e fala, aquela galera. E aí tem uma oportunidade e a pessoa tem que ser fluente, porque ela tem ali uma questão que para ser resolvida, ela tem que ser resolvida em inglês. Cara, a pessoa que sabe inglês, ela vai se destacar muito na multidão, porque é muita gente e poucas pessoas, e as empresas precisam. Eu recebo muitas mensagens de pessoal de RH me perguntando, né, me pedindo referências de alunos que são fluentes, porque a galera precisa, Ítala. Eu tenho alunas minhas que são de RH. Se tem alguém aqui de RH, me conta aí como é que tá isso aí, galera, porque eu tô enxergando o mercado. Eu tô vendo como tá essa busca. A pessoa que trabalha em RH hoje, ela tem muita dificuldade, porque ela tem que achar uma pessoa que é competente, que talvez tenha uma experiência naquela área, e tem que ser falar inglês, não tem jeito. O mundo globalizou, aceitem. Eu sei que muita gente às vezes é resistente. Ah, mas por que que não falam em português aí pro Brasil? Galera, não funciona assim. A gente não decide certas coisas. A gente tem que surfar na maré, surfar na onda. O mundo fala inglês, a gente vai ter que falar para interagir com a galera. E hashtag aceita, né? O problema é a gente ficar, às vezes, resistente. Então, se você vê, às vezes, vamos supor, surgiu lá uma vaga de TI, né? Eu acompanho muito ali com o meu marido na empresa dele. Tem muita vaga, tem muita vaga. Ele ficou em uma época meses e meses procurando uma pessoa
Tadinho.
ideal para ir para o time dele e não tinha. Ele gerencia times no mundo inteiro. E tinha que ser um cara, não adianta pegar um cara que não vai falar inglês na reunião. Vai ter que resolver, porque senão ele ia ter que resolver. Não, então tem que ser o profissional que vai resolver por ele. E ele procurou, procurou, procurou e nada. E aí tinha, se não me engano, umas 7 ou 8 vagas e conseguiram algumas pessoas, ficou faltando 3 e não achava. Por quê? As pessoas que são fluentes, elas já estão no mercado. Elas já estão muito bem colocadas. Então, às vezes, você tem que ir lá e negociar com o cara. Tipo, olha, sai dessa empresa e vem pra nossa, porque a gente vai te pagar um pouco a mais. Então, assim, o profissional, ele fica até, às vezes, mais valorizado. Por quê? Ele já tá empregado, ele é bom, ele é experiente. A empresa A tá pagando ele muito bem, mas a empresa B, que é aquele funcionário, então ela vai te oferecer, às vezes, um aporte maior para você sair. Muitas vezes, eles estão bem, estão lá no colê deles e tal, mas o ponto é, você fica um profissional mais valorizado e as vagas estão aí, estão abertas para serem preenchidas. O que eu preciso e a minha missão é fazer esse povo entender que para aprender inglês não precisa ser sofrência, tem método, tem formato, tem jeito. Inclusive agora nas turmas novas, Ítalo, até te mencionei, né? A gente tem agora os nossos encontros de conversação com nativos e está sendo sensacional, porque é mais uma oportunidade também para a pessoa que nesse exato momento não pode ir lá para Nova York, né? Porque eles têm base lá. Poxa, eu não posso viajar para lá agora. Inclusive, não vou gastar essa grana com a viagem, mas eu posso ter acesso a um tutor de Nova York online. Quando eu puder viajar, eu já vou estar com a minha grana separada, planejada, e vou aproveitar muito mais a minha viagem, porque eu já estou aqui com a grana no bolso e com o inglês afiado. Então, a gente só tem que estar olhando com os olhos abertos para as oportunidades. Porque se você. Uma vez, acho que eu. Não sei se eu falei com você, mas é uma coisa que a gente fala bastante no curso também, né? É mais fácil para nossa mente procurar as rotinas, né? As sinapses para o que está faltando do que para o que está sobrando. Isso é natural do ser humano, isso é do nosso sistema límbico. A gente vai sempre buscar o que está faltando. Então, ah, não tenho isso, não tenho aquilo, falta muito para aprender. Falta muito dinheiro para eu poder fazer a minha viagem. Mas espera aí, o que que eu já sei? O que que eu já aprendi? Eu estou no caminho certo? Ou o que que eu já consegui poupar aqui nesses últimos dias? Então, é fazer esse detour, né, de visão, de foco. Eu olhar só para o que está faltando e parar de olhar para o que está faltando e olhar para o que está sobrando. E a partir desse olhar, tomar as próximas ações e as próximas decisões de maneira positiva, né? Nossa, falei um monte aqui, me empolguei.
Concordo demais. Eu tenho aqui desse lado um bordão que eu falo muito, mas é porque tem tudo a ver com essa parte das finanças, né? Que muita gente diz assim: ah, mas dá para fazer dinheiro na crise, dá para investir na crise. E na verdade, né, as crises são os melhores momentos em relação a oportunidades para quem está com as lentes prontas, que é isso, né? O tour que você falou. Então, eu falo muito aqui assim: tire o S da crise, crie solução. Então, na verdade, o nosso foco tem que ser na solução, né? Tá, tem um problema, e o que é que eu faço, né? O que que eu posso fazer? E aí, Tudo isso que você falou aí, maravilhoso, se encaixa perfeitamente bem. Teve uma pessoa que estava perguntando, eu acho que as pessoas às vezes ficam, como eu gosto de brincar, perplexas com as informações que eu dou, né? Gente, não precisa, é realmente a tag é TAGGY. É a tag do C6 Bank, tá? Você tem que abrir uma conta no C6
C6
Bank.
Bank.
Você abre a conta e você pede a tag gratuita, não paga nada, não paga mensalidade, não, o banco você não precisa pagar nada, é um banco totalmente isento de tarifas, tudo. Como é que eles ganham dinheiro? Cartão de crédito, né? Com o uso de cartão de crédito e com investimentos financeiros, produtos financeiros, empréstimos, investimentos e tudo mais. Então, igual a qualquer outro banco, mas não tem nenhuma taxa e você não paga pela tag, tá? O que você tem que fazer é deixar o dinheiro na conta para poder usar com o pedágio. Se você não tiver dinheiro na conta, você não tem como passar no pedágio separada, tá? E realmente não
Eu
paga
amei essa
nada. Tem
dica, eu
muita
não
coisa que a gente.
sabia.
Tem muita coisa. Quer ver outra coisa? Conta PJ e conta pessoa física. Quem me diz aqui no chat quem paga ainda? Quem paga a taxa de pessoa física e pessoa jurídica de banco? Não
Quero
precisa
ver
pagar.
agora, hein? Quero ver agora. Ai, ai, ai. E sabe
Tem
quem é
gente
que
que
paga,
paga
Ítala? Eu
sexta,
sei
não sei
disso,
quem
né? Que
lá.
não precisa pagar essas cestas assim. E vira e mexe, aparece lá no meu banco cesta de produtos. Eu ligo lá, minha senhora, não quero pagar cesta, eu não uso essa cesta. Ah, mas é obrigatório. Eu falo, meu amor, eu sei que não é, né? É porque eles querem que a gente acredite que é
Isso.
obrigatório, mas não é. E aí eu fico brigando, eu falo, então tá, vocês não vão tirar essa taxa, encerra a minha conta. Ah, tira a taxa do nada, impressionante.
Então, tem um decreto do Banco Central que obriga todos os bancos, a gente, toda pessoa com CPF no Brasil tem direito a uma conta corrente, zero taxa. Não é, aí tem gente que diz, não, mas é aquela cesta mínima. Não, é zero, zero real, zero real. E você não paga, você tem direito a 4 saques por mês, não paga 10 talões de cheque, 2 transferências para o mesmo banco, cartão de débito e extrato e coisa pela internet, né? Também free. E se você precisa usar mais do que isso, agora tem o Pix maravilhoso, né? Que você pode transferir sem taxa, mas já tem banco que já está cobrando, tá? Só para vocês saberem que
Cobrando
já tem
Pix,
banco.
pelo amor de Deus, gente, não.
Já tem banco que já vai começar a cobrar o Pix. Então, se você, por exemplo, ainda paga ou vai começar a pagar o Pix, muda de banco, porque o que mais tem no mundo do Brasil são
No mundo do
bancos
Brasil.
maravilhosos. Bancos maravilhosos digitais que têm a mesma confiabilidade, passam pelas mesmas regras dos bancos normais e é zero. E se o seu gerente, a sua gerente, vier com a história da Ina, né, de mas tem que pagar, aí você
Não
diz assim,
tem, não.
querida, eu vou denunciar para o Banco Central. Pronto. É o suficiente. E você pode mesmo denunciar, tá? Qualquer abuso, você pode entrar no site do Banco Central e fazer a denúncia. Mas, para você ver o nível que é isso, eu tenho uma aluna que, quando vai falar isso para o gerente do banco diz assim: então não vou te atender mais, não. E aí muda de gerente, porque fica puto.
Deus me livre, gente. Que absurdo. Ai, cada uma. Que
Então é
absurdo.
nesse nível. E tem muitas outras informações que a gente não sabe, que a gente paga caro por não saber, por ignorar, que é a mesma coisa do inglês, né? A gente paga
A
caro pela nossa
ignorância custa
ignorância.
muito caro, exatamente. Nossa, Ítala, como custa caro não saber uma dica ali da tag? Como não custa caro não saber uma dica aqui da taxa de banco? Como custa caro você perder aquela vaga que seu coleguinha lá do trabalho conseguiu só porque ele falava inglês, você não, né? Custa caro tudo isso. E aí a
É
gente vai
isso.
pagando, a gente acha que, ah, mas eu não tenho dinheiro para aprender com a Ita, ela não tem dinheiro para aprender com a Ina, mas a gente tem dinheiro para gastar e com a ignorância, né? É muito triste isso. Ítala, eu
É
queria muito
isso.
saber o que que você acha sobre milhas. Você pode me contar a
Ah,
sua
milhas,
opinião?
maravilhoso. Amo, amo de
Ama.
paixão.
É melhor vender a milha, usar a milha? O que que você prefere?
Não, eu prefiro usar. Tá? Só
Tá.
que tem inteligência para fazer isso também. Por exemplo, eu também uso aqui o meu cartão, inclusive para as coisas da empresa, até o limite. Só que às vezes as coisas da empresa passam do meu limite do cartão e ainda não aumentaram mais. Então, assim, paciência, né? Agora mesmo eu estava com um problema no Facebook. Toda vez que entrava uma conta no Facebook, eles bloqueavam. Imagina o meu tráfego, como estava feliz.
Meu Deus.
Eles cancelavam automaticamente a compra do Facebook só porque era do Facebook. Assim, só porque. Então, o Facebook colocava, ele cancelava, pedia para eu ir lá e confirmar. Então, esse movimento já, né, enfim, coisa tudo. Mas, milhas, tem momento de fazer isso, tem inteligência financeira para fazer isso também. Como que faz? Você não vai transferir milha do seu cartão, pontos, na verdade, né, do seu cartão para as empresas de milhas aéreas em qualquer momento. Você só vai fazer isso, claro, se for uma necessidade, né, urgente, tudo bem, mas não é o caso, você está se planejando, aí você vai ficar de olho. Ah, a Múltiplo está dando, a Caixa teve aí uns tempos desse atrás, estava dando transferência da Caixa para Múltiplos, você ganhava 130% a mais de milhas com a
Nossa.
transferência. Porque era aniversário da Caixa, um negócio assim, 130 anos, 135 anos, um negócio assim. Aí a quantidade de anos era a quantidade de bônus, né? Então são nesses momentos que você vai fazer a transferência. Então, ah, vou transferir para Azul, tá dando 70%, aí eu transfiro. Não é em qualquer momento, né?
Então, você
Então você
fica de olho assim nesse movimento, onde está dando mais, onde está dando menos, você transfere? Você tem isso ou não é algo que você faz pessoalmente? Porque você
Eu
gosta
não
de
vivo
viajar, que eu
em
sei,
milhas.
então.
Exatamente. O que que eu faço? Eu sou cadastrada em todos os programas de milhagens aéreas. Quando eles estão em promoções, eles avisam no e-mail. E aí eu vejo se está no momento de eu transferir aquilo ou não. E aí, porque às vezes, por exemplo, agora que eu estou morando, eu estou morando em Porto Seguro. Agora tem todas as empresas aéreas aqui. Mas, por exemplo, quando eu estava morando no Mato Grosso do Sul, a Azul era mais forte. Então, aí no seu caso, né? Não sei se você viaja mais por Campinas ou por São Paulo, mas por Campinas mesmo, né, a Azul é muito mais forte. Então, às vezes, você quer mais transferir para a Azul, porque sabe que pela Azul você tem mais vantagens, do que por outra empresa que de repente não tem voos que você tem tanto, dá tanto valor. Então você já começa uma pesquisa antes, a história da programação da viagem, né? Poxa, eu vi que para fazer essa viagem aqui era melhor pegar pela TAM. Um exemplo. Então eu já vou me programar para na próxima promoção que tiver de pontos, ele sempre tem promoção. Eu vou transferir para múltiplos. E aí eu fico ali de olho monitorando, transfiro, pego esse bônus e aí ao invés de ter, sei lá, 30 mil, eu faço 60 mil pontos, né? Então isso é muito bom.
Entendi.
E
Eu que
aí.
estava pensando em vender as milhas, só que eu não sei se é vantajoso, porque eu tenho muita, né? Porque eu uso muito do cartão da empresa, e aí no cartão da empresa eu gasto muito, muito, muito com tráfego, né? E aí eu pensei, meu, só que eu não vou viajar tão cedo, então eu fico meio na dúvida, sabe? Tipo, sendo que tem aquilo de expirar também, eu não sei se
Isso,
tem,
eu ia
eu
falar
tenho
isso
que ver
agora.
se expira. Porque se for expirar, é mais vantagem eu vender as milhas. Mas aí eu não sei
Total.
se, né? Então, preciso organizar isso. Mas você tem
Não, se
muita
for
milha, muita milha.
expirar, vende sim. Isso aí é certeza, porque milhas são dinheiro, é dinheiro, né? As pessoas não entendem isso. Milha é dinheiro. Então, deixar expirar milha é queimar dinheiro na fogueira. E a
Total, total.
gente
Pelo
não
amor de Deus,
queima.
gente. Vai checar as milhas de vocês. Pelo amor de Deus, não vai deixar aí esses montes de milha expirar. A minha cunhada tá. A gerente do banco olhou assim: você vai querer cancelar esse cartão mesmo? Mas tem um monte de milha. Não, 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 cancela. Ela não sabia nem o que que era. Gente, é muita ignorância, pelo amor de Deus. Vai lá, se você tem cartão de crédito, vai olhar se você tem milha, quanto que tá valendo essa milha, como que você vai fazer para resgatar. Pega informação. Porque senão você tá, às vezes, deixando a milha expirar e você nem sabe. E aí você podia comprar lá sei lá, uma passagem, podia comprar, não, na sua viagem, vamos supor, às vezes é uma grana que você ia gastar para assistir um musical da Broadway, né? Que é super caro na viagem.
Total.
Ou às vezes, quando você vai lá para Londres, você vai na London Eye. E aí, né, não é um ticket que é barato. Então, assim, se organizem e não deixem esse dinheirinho ali se
Ó,
expirar,
eu
enfim, se
vou.
esvair.
Duas coisas, Ina. Se você tem muita milha, tipo assim, além da quantidade que você pode gastar, já vende, porque você pode investir esse dinheiro e ele vai estar tá melhor rendendo. investido do que parado nas milhas. Se você já sabe que não vai usar nem tão cedo, eu já venderia. Porque você sabe que você vai fazer
É.
mais milha, porque você
Acho que
sempre
vou
usa.
fazer isso. Sim, acho que vou
Entendeu?
fazer isso.
Agora, teve uma colega aqui que perguntou no chat: Shopping Smile e troca por produtos. Não façam isso. Porque é assim que eles ganham muito dinheiro, inclusive. Tá? Como é que as empresas de fidelidade ganham dinheiro de milhagem? Fazendo. Gente, se você for ver, às vezes, a conta, você está pagando, sei lá, 60 mil milhas por uma garrafa. Um exemplo. Como assim? Entendeu? Aí a pessoa tá, ah, mas eu não vou usar mesmo. Vende as milhas que você vai fazer muito mais dinheiro do
Para
que
mais garrafas.
trocar por uma garrafa, trocar por uma assadeira. Não, gente. Trocar por uma. É, essas coisas aí. Uma sanduicheira. Não façam isso, tá? É assim que eles ganham muito dinheiro, inclusive. Então, assim, não façam isso. Vendam as milhas. Tem vários sites maravilhosos de venda de milhas. O Hot Milhas, o Max Milhas. São, eu acho que tem aluna minha aqui já dizendo que estava vendo. Ó, a Carol, gente, eu fiz o dinheiro que paguei do curso da Ítala no primeiro mês. Mas a Carol, não era isso. Era a Carol, ela. Eu não sei se foi a Carol, agora eu tô em dúvida. Mas se ela não falou nada aí, não sei se ela também já saiu da live. Mas ela vendeu muitas milhas durante o
Legal.
curso. Então, assim, a mesma coisa que você, ah, tô com uma milha parada, eu sei que eu não vou usar, vende. Vende porque o dinheiro tá parado, é melhor investir.
Perfeito. Ítala, quantas dicas! Galera, eu acho que se a gente aplicar só as dicas que rolaram aqui nessa live, você já garantiu aí pelo menos uma viagem, pelo menos um intercâmbio, que eu sei que vocês querem fazer, eu sei que vocês querem viajar. Então, eu quero ver todo mundo aí aplicando, porque dica também sem aplicar, né, Ítala, não terão frutos. E eu quero ver vocês arrasando, sonhando alto, sonhando sonhos ousados. Porque muitas vezes a gente não alcança os nossos sonhos simplesmente por ignorância, por não ter informação. E a ideia aqui é exatamente essa: compartilhar informação com vocês. Isso é abundância também, né, Ítala? Compartilhar informação
Total.
também é abundância. Às vezes a gente acha que abundância é só dinheiro, prosperidade é só dinheiro na conta. É também, é muito bom, mas tem muitos outros formatos de abundância que a gente precisa aprender a olhar também. E tenho certeza que lá nos papos com a Ítala, vocês vão aprender muito sobre isso. Então, fiquem de olho nas lives da Ítala de quarta-feira. Tem turma nova vindo também, né, Ítala?
Tem quarta-feira. Você falou quarta-feira, eu fiquei quarta-feira na cabeça. Segunda-feira a gente está começando um curso gratuito novo, artista, que eu vou puxar muito para essa linha de você dominar a arte de lidar com o dinheiro. Então, segunda-feira a gente começa às 20 horas, segunda, terça, quarta e quinta. A gente vai estar fazendo um curso muito profundo. Eu já comecei a montar as aulas. A primeira aula tá muito surreal, um conteúdo que eu nunca dei. As outras aulas eu ainda não montei, eu tô no processo criativo aqui atrás, tá cheio de livro, tá cheio de post-it, tá uma bagunça aqui atrás do celular.
Mas olha que
Porque o
legal, vai ter
processo.
aula gratuita semana que vem. Então, assim, é um momento onde você está se doando gratuitamente para as pessoas. Então, quando você assiste aulas gratuitas, você também está recebendo algo que você não necessariamente está pagando por isso. Então, isso também é recebimento, né? É sempre interessante a
Total.
gente ter esse olhar, como eu mencionei, sobre abundância, porque quando você assiste uma aula gratuita, você também está acrescentando ali o seu repertório e não está necessariamente saindo do seu bolso. Então, galera, aproveitem essa oportunidade. Tem um link no seu perfil, acredito eu, para a galera se inscrever, né? E eu desejo o maior sucesso do mundo, Ítala, porque eu sei que o seu approach, né, a sua abordagem para o dinheiro, ela vai muito além, ela é muito holística, vai muito além do que a gente observa com relação à planilha, aquilo que a gente está acostumado a ver com relação ao planejamento financeiro, que é importante. Mas eu acho muito lindo esse seu olhar muito mais amplo, observando as nossas crenças limitantes, olhando para as nossas emoções, planejando os nossos sonhos, né? Observando as nossas metas com o coração, porque você é coach também, escolha a sua vida. E olhando para a nossa ancestralidade, olhando para a forma como as mulheres gastam, isso é demais, né? Você trazer os ciclos femininos, isso é muito lindo. Onde você vai encontrar um curso tão holístico? Eu acho isso lindo em você, eu reconheço em você, porque eu faço isso também, né? Dentro do meu curso de inglês, a gente olha por um ponto de vista, um prisma muito amplo, muito além do aprender inglês. Então, nós somos espelhos, né? A gente só reconhece no outro aquilo que a gente tem, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, né? Ó, leva essa para casa aí, galera.
Total.
Se você tá olhando para alguém, aquela pessoa tá te incomodando, leva para casa que é seu, né? A Flávia Melissa fala: incomodou, doeu, leva
A
para casa que é
Flávia.
seu, né? Eu acho isso máximo, porque realmente
Total.
essa beleza da forma como você aborda o seu curso é algo que eu reconheço em você, né? Um espelho, porque a gente tem isso e são valores muito parecidos. Por isso que eu fico muito feliz de falar para a galera aqui do seu curso, da sua abordagem, porque eu sei que terão frutos muito positivos e o Brasil precisa de pessoas prósperas, pessoas abundantes, que realmente abraçam a prosperidade por um olhar muito mais holístico. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso aí com a turma nova semana que vem.
Gratidão, meu amor. Eu me inspirei muito em você e me inspiro sempre, você sabe disso. Gratidão por esse espaço de fala, gratidão por todo mundo que passou por aqui nessa noite de hoje. Espero sempre poder contribuir, estou sempre à disposição. E deixo só uma puxada de orelha para todo mundo que está aqui, que ainda estava falando, ah, reconheçam esse trabalho gratuito que a gente faz aqui. Mas tem um ponto aqui. Lembra que eu falei de valor? É gratuito para quem recebe, mas nunca é gratuito para quem dá, né? Então, as pessoas não têm noção do quanto que a gente gasta, do quanto que a gente investe aqui atrás para fazer essa mensagem chegar até vocês, para montar toda uma equipe, toda estrutura, para estar disponível para vocês, ainda que para você seja gratuito. O nome disso é doação. E por mais que as pessoas não acreditem, né? Eu recebo muitas mensagens assim: ah, de graça? Como assim de graça? É porque existe doação no mundo e muitas pessoas precisam de doações. E a gente faz isso com muito coração, com muito amor, porque nem todo mundo está pronto para pagar ainda e está tudo bem. E porque um dia as pessoas já confiaram no nosso trabalho, né? Eu no da Ina, as minhas alunas no meu, para bancar. São elas que financiam esse trabalho gratuito. Isso é lindo, é um movimento imenso, maravilhoso, e que assim a gente prospera muito mais pessoas. Então, ajustem essa lente do valor, de enxergar valor nas coisas que chegam na vida de vocês. E gratidão, Ina, por isso.
Muito bom, adorei.
Linda.
Vamos colocar a fofoca em dia e ver que a gente tem bastante para conversar. Agora o papo, gente, vai ser aqui no private, tá? Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem, inscrevam-se no programa da Ítala. Em abril tem turma nova, turma 20 para o meu curso também. E vamos juntos, evoluindo juntos. Beijo, se cuidem.
Cheiro. Tchau, tchau, gente.
See you, bye bye.